e ter a ascensão de algum moderado que fala assim, não, então vamos conversar.
E do povo também é uma rebelião, do povo também
se acredita? Do povo parece que a maioria é contra.
Sim, mas você acha que pode, junto com esses ataques, junto com os Estados Unidos e Israel, o povo também se rebelar e aproveitar esse momento?
É isso que está apostando o Shah Palestra, o filho do Shah lá nos Estados
Unidos.
Ele,
o Donald Trump e o próprio Netanyahu, né? Porque uma das iniciativas que eles tiveram, que foi uma ação do Exército, foi entrar dentro daquele aplicativo de reza para ter um apoio popular.
Sim.
Né? Como é que funciona para você a divisão lá? Porque a gente fica meio confuso, né? Tem os ayatolás, tem a turma da geração Z que é contra o regime. Sim. Como é a divisão lá popular?
Então, a maioria está contra o regime. Agora, lógico, que pessoas do interior, que são mais tradicionais.
Os mais velhos, né?
Os mais velhos. Que não querem saber.
Os conservadores.
Sim, os da lata. De
não querem da lata. Mudança. Que, aliás, apoiaram a Revolução de 79. Esses daí podem dar um sustentáculo para o regime. Mas comerciantes, não. Por exemplo, a revolta do final do ano passado, ela foi iniciada como um protesto comercial. Que os negócios estavam indo muito ruins por causa da política do Irã e tal. Então, nós vemos uma classe de comerciantes descontente, nós vemos uma população, a maior parte dela insatisfeita com o regime, e nós temos aí a cúpula, tem vários ayatolás, não é um só, e que estão mandando sobre uma população que está sendo oprimida. Né? O Reza Pahlavi espera que essa população vai se insurgir contra o regime. Se isso vai ter efeito ou não, não sabemos.
A Europa quer ele, né? O Shah, né? O filho, né?
Filho do Shah.
O Parlamento Europeu, ele vai discursar, ele é um cara que
mas
já...
Mas esse Shah era meio picareta, né? O pai era um
ditador.
Era meio ditador, né?
Também tinha perseguições, né? Políticas.
Sim, religiosas também. Ele mandou o Ayatollah Khomeini pro exílio, né?
Para a França.
Então, para a França.
Ô, professor, mas não tem problema de virar outro Estado Islâmico lá? Porque esse é que é o problema também ali, né, do Oriente Médio, ali, que quando cai um cara muito poderoso, é difícil, né, a população, ela, parece que ela gosta disso, né, então, do ditador, do grande chefe.
É boa pergunta, é que lá o Irã é diferente do Iraque, né, porque o Iraque, ele é rachado, né? Uma parte xiita, uma parte sunita. O Saddam Hussein foi um ditador sunita contra uma maioria xiita, aliás. Né? E lá foi diferente, a estrutura social do Iraque é diferente do Irã. Alguns analistas dizem que não haveria uma guerra civil no Irã, que poderia dar margem para uma transição mais pacífica.
E você acha que democrática...
Aí já é outra história, eu não sei. Eu não sei. Acho que os Estados Unidos e Israel ficariam contentes com uma ditadura que não fosse hostil a eles, como por exemplo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura.
Ela faz negócio com Israel e os Estados Unidos.
Os Estados Unidos estão até.
Os Estados Unidos gostam de colônias. Eles amam uma colônia.
Dominado. E o bloco geopolítico ali do Irã? Porque o Irã, ele é ligado, né, com a Rússia, com a China, e até então, a Venezuela também. Mas parece que... Qual que é o acordo? Porque esse bloco está deixando o Trump correr solto. Pega o Maduro e agora derruba lá o Ayatollah do Irã. E esse bloco geopolítico, ou qual foi o acordo que eles fizeram para deixar o Trump? Falar assim, ó, vai lá, faz o teu jogo aqui. O que, que foi acertado?
Boa pergunta. Isso daí revela que esse bloco aí não é lá, tá muito coeso, não.
Ou é
tá todo mundo preocupado com seus interesses. Fala assim, a Rússia está lá atolada na guerra da Ucrânia, fala, não vou me meter no Irã, só vou dar declaração. A China está com essas disputas comerciais com os Estados Unidos, não vou também me meter muito. Então, parece que é muito esse lado. E o que é um dado também interessante de ser comentado é que o Irã faz parte dos BRICS, né?
Sim, claro.
Então, os BRICS estão rachados, porque tem um lado que
é os companheiros.
Que condenou os ataques e tem outro lado que não, né? Porque... A Arábia Saudita faz parte dos BRICS, os Emirados Árabes faz parte dos BRICS, a Índia também faz.
O Brasil, então, né, está meio que do lado do... condenou os ataques, né?
Então, só esperando. O BRICS está rachado, é outro bloco também que está rachado, né? Então nós vemos que o Irã está meio sozinho aí nessa história, ele com ele mesmo.
E como business, o que interessa o Irã como a Venezuela, que fala muito do petróleo, qual que é essa relação, né, que a gente fala muito, né, da geopolítica, mas o que de dinheiro tem nessa jogada, você acha, professor?
Bom, um é o petróleo, né? Petróleo, porque o Irã é um grande produtor de petróleo, aliás, né? Tem uns países comprando petróleo do Irã na surdina, preço com
China
desconto.
China compra bastante.
China compra bastante, Paquistão. né, que é lá vizinho, então tem uns que estão ganhando, né, com esse petróleo barato, né? Mas ali a região é delicada, porque o Estreito de Hormuz passa ali 20% do petróleo mundial, né? Então tem grandes produtores lá, então não, é, a boa parte do mundo que produz e quer que o comércio cresça e quer viver com paz, aí não é interessante manter uma guerra ali no Oriente Médio, né? E mesmo por turismo, né? As companhias aéreas agora estão sofrendo. Dubai se tornou um dos maiores hubs do mundo. Tem agora um grupo de brasileiros que não está conseguindo voltar. Imagina o desespero, você está lá em Dubai e quer voltar e não consegue.
Deus me livre.
É, medo de uma guerra, né, meu?
Visitando o prédio mais alto do mundo e de repente começa um monte de explosão do teu lado lá. Então é um...
Não, é um ano de Copa do Mundo, vale lembrar, né? Que estamos numa guerra, né? Tá, vai ter a Copa nos Estados Unidos, tem muita gente preocupada com isso.
Muita gente preocupada com o atentado terrorista nos Estados Unidos.
Isso aí é ruim para o mundo inteiro. Por quê? Porque agora a gente vai ter muito mais gente investigando as nossas viagens. Viagem internacional, agora vão ficar com medo. Vai...
Dobro de segurança.
Alerta vermelho, aquela fila, aquela coisa. E terminar para o mundo inteiro é ruim isso, né, professor?
É ruim, porque aí podem falar assim, ah, o Irã vai querer se vingar com o atentado.
Exatamente.
Onde é que vão ser esses atentados? Estados Unidos, número um, mas Europa também. Londres, Paris vão ser cidades visadas. Então aí quem quer viajar com tranquilidade talvez vá até encontrar certos problemas. Agora toda guerra é triste, né? Porque tem gente morrendo. Né?
Total.
Então tem gente morrendo no Irã, óbvio, Israel, no Líbano. Então, porque o Irã contra-atacou atacando aliados dos Estados Unidos, né? Então, essa é uma guerra
já
regional, né? Não é local. É uma guerra regional. É. Envolveu toda a bacia, todo o Golfo Pérsico, né?
Então, mas como é que esses países lá, como é que eles estão reagindo a isso? Porque está todo mundo contra o Irã, né? Porque ele a justificativa é que ele está atacando a embaixada ou a parte militar dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio.
Os países árabes.
Mas, na verdade, ele está atirando para todo lado, né?
Tá, por quê? Porque a Arábia Saudita é grande inimiga do Irã, né? Já desde depois do golpe de 79, quando teve a guerra Irã e Iraque, a Arábia Saudita apoiou o Iraque. Então eles já não se bicam e já faz tempo. Eles são inimigos. E aqueles países menores, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e tal, eles tendem a ficar aliados da Arábia Saudita.
Mas quando você citou a Arábia Saudita, que é inimiga do Irã, tinha o tal do acordo do Abraão, que estava fazendo Israel, troca de tecnologia. E ninguém fala muito aqui no Brasil, mas quem financia, a gente repete muito aqui no programa, professor, quem financiou os grupos terroristas, Hezbollah, todos, toda a guerra que está tendo, foi o Irã. Teve alguma relação disso? Você consegue enxergar e fazer...
Do quê? Do Arábia Saudita ficar com raiva por causa do Hezbollah?
O Irã, então, na verdade, né? Quando estava tendo o acordo.
Então, o Irã, ele financia o Hezbollah, né? Isso já é histórico.
Hamas.
O Hamas, lembrando que o Hamas é sunita, né? E financia os Houthis. Aliás, um grande problema de atrito entre a Arábia Saudita e o Irã está lá no Iêmen. Porque os Houthis dominam a capital lá do Enkhesana e a Arábia Saudita apoia o grupo contra os Houthis, né? Então ele já tem um atrito feio ali no Iêmen, né? Tudo isso acaba azedando a relação entre a Arábia Saudita e o Irã. Agora, o que atrapalhou o acordo de Abraão foi a resposta de Israel na faixa de Gaza, né? Porque tem muito apoio, os palestinos ainda encontram apoio em vários países árabes, né? Então isso daí suspendeu, não sei como é que está o andamento agora, mas deu uma azedada na relação entre a Arábia e o Israel.
Que é um acordo de troca de tecnologia dos países.
Troca de tecnologia, um acordo de estreitar e tal. Nem todos lá do Golfo são favoráveis a Israel, não. Acho que o Kuwait até hoje não tem relação com Israel.
Agora, professor, a grande dúvida que a gente tem é, por exemplo, na arma atômica, né? Porque fala o seguinte, que o Irã que financia esses grupos, Hezbollah, os Houthis, o Hamas, esses grupos terroristas, eles financiam esse grupo. Se eles tiverem armamento atômico, que, porra, é um negócio pesado, eles podem dar esse armamento para os
grupos terroristas?
Esses grupos?
Bom, boa pergunta. Aí são duas coisas diferentes. Uma é até a bomba de explosão atômica. Essa daí o Irã ainda não tem essa tecnologia. Espero que não tenha nunca.
Então, outra... por quê? Por que que o senhor não quer que o Irã tenha essa bomba? Se Israel tem, se a França tem,
que a soberania, se o Paquistão
tem, se a Índia tem, né?
Por causa da natureza aí do regime, né?
que fala no regime? O que está lá na Constituição?
O regime, ele é agressivo, né, contra Israel, contra os Estados Unidos. É diferente.
Por querer a morte de Israel?
Se pergunta assim, por exemplo, o Brasil deveria ter bomba atômica? Deveria ter, né? Como se o Brasil quisesse ser um grande player mundial, que as pessoas
não,
né,
não dá ideia que vão querer gastar.
Vão gastar dinheiro,
vai vir um imposto novo.
A gente aluga, se a gente
mal tem. É o imposto atômico, então, imposto nuclear. Que a pergunta é, se tivesse uma bomba atômica o Irã, o Israel luta pela sua coexistência.
Isso,
ele atacaria a bomba
em Israel. Atacaria lá em Tel Aviv, acabou Israel.
Né?
Ponto.
Agora, mas o senhor acha que é só o problema do regime? Ah, não, oi? Pode falar.
Continuando nessa questão, o problema é só a questão do regime? Se fosse outra coisa, se fosse lá atrás, você seria a favor que eles tivessem ou não? Ou ainda assim...
Eu sou favorável que o Brasil tivesse, os outros não. Não, brincadeira. Isso é um problema meio insolúvel, né? Por quê? Porque se uns têm direito, por que outros não podem ter?
Sim.
O Enéas Carneiro queria.
Vejam só, por exemplo, em 94, foi quando desarmou, né? Quando foi aquela treta lá que desarmou. Quando caiu o muro.
Sim.
A Ucrânia tinha.
Sim.
Bomba.
Sim.
A Ucrânia desarmou,
sim,
acreditou na conversa lá e agora os caras estão se ferrando.
Total.
Lá, né, professor?
Então, pois é.
Então é complicado essa história.
Inclusive,
né?
Eu acho que alguma autoridade americana falou que burrada que a Ucrânia fez. Se não me engano, foi até o Bill Clinton. A África do Sul chegou até bomba atômica também. Imagina só.
Sério.
Aí teve uma pressão forte dos Estados Unidos, eles desmobilizaram. A África do Sul tinha um projeto paralelo junto com Israel, né, no desenvolvimento de bomba atômica.
É que o Irã entrou num acordo para não ter bomba atômica, ele assinou o acordo.
Ele tinha que ter as fiscalizações nas usinas atômicas, igual o Brasil.
Falam, né, que o Obama foi frouxo.
Agora, professor, é uma coisa curiosa, né? Porque se a gente for pensar bem, a gente acreditava que o mundo ia melhorar, né? Que o mundo, né, depois que acabou a Guerra Fria, que teve toda essa história, a gente acreditava que isso era uma coisa que a gente não ia ver de novo, né? Uma guerra nessa proporção, de ver isso. O ser humano é danado, né? O ser humano é complicado, né, professor?
Nunca vai deixar de ter guerra.
Poder.
Nunca vai deixar de ter guerra. A gente, às vezes, vive um falso otimismo, né? Isso que você falou no final da Guerra Fria. Falou, não, agora é um mundo diferente, não vai ter mais guerra. Vai ter outro jeito da humanidade se comportar. Então, mas não, doce ilusão, vai continuar tendo. No atual momento tem guerra na África, muito sangrenta, que o povo não olha, a mídia não coloca os holofotes lá, mas o Sudão está em guerra civil, Sudão do Sul está em guerra, a República Democrática do Congo também, o Sahel, tá, que é uma faixa de transição do Saara ali, tem vários movimentos ali com um grupo de senhores de guerra lutando. Então nós vemos a África até estar em guerra, né? Uhum. Isso aí não se comenta, é uma tragédia.
Então, por que o senhor acha que não é comentado? Talvez porque a gente sempre vê que hoje em dia tudo se politiza e aí essas guerras que o senhor acabou de citar, não tem como politizar para a gente aqui, porque a gente vê os problemas lá no Oriente. Aqui no Ocidente, muita gente quer tomar partido de coisa que nem sabe o que está falando. Você acha que esse foco que a mídia deixa, grupos aí deixam de fazer protesto, pintar o rosto, ir na Paulista, batucar, você acha que é porque não consegue politizar essas guerras aí?
Boa pergunta. Eu acho que são duas coisas. Primeira é uma questão econômica. Lá não tem muito petróleo. Tem petróleo, tem riqueza, mas não no ponto de incomodar aí o comércio mundial. E outro ponto, acho que você pegou bem, porque Israel e o mundo árabe entrou nessa polarização direita e esquerda. Exato. E lá na África, talvez essa visão fique meio diluída, né?
Mas aqui a gente
não liga. E aqui a gente defende.
No fundo, ninguém se importa, na verdade.
Ninguém se importa.
Quero agradecer, professor.
Pô, já?
Sim. O papo é muito bom. Falei que o papo ia ser bom.
Muito bom.
Falei que ia ser bom.
Volta amanhã.
Só voltar, professor.
Muito bom.
Agradeço.
E o bom, sabe o que é? O bom é você ter um professor que sabe tudo e um monte de burro.
Aí é demais. Para perguntar. Porque pergunta é porque se tem um cara que sabe mais que o professor,
não é professor.
Um
saco. Imagina. Não faltam perguntas.
Aluno burro e professor.
Todo mundo entendeu.
É isso aí.
Não, em cada pergunta que ele dá uma respirada, a gente fala, putz,
vai o jegue. Ó, vou passar aqui o Instagram do professor. Lá tem todo o caminho para você acompanhar. Ele tem um canal muito legal no YouTube, @ omarcelo.andrade para você seguir o professor. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Pânico.
Quando ele vem de blazer, a promoção é boa.
Já vamos falar da promoção. Isso aqui é o seguinte, vamos fazer 20%, não é isso?
Só vai pagar 20% do valor do produto, Emílio.
É o pacote.
É o pacote.
Quanto você tem lá? 1.000?
Vamos fazer 2.000 hoje?
2.000. Porque 1.000 vai rapidinho.
Tá bom. Rapidinho. 2.000 unidades, isso.
Muita gente reclama depois, porque fala, não deu, não consegui. Então, hoje ele vai fazer 2.000 com a cafeteira?
Com a cafeteira, isso. Vai
2.000 portátil. São só tem 2.000 unidades. Isso vai que nem foguete, porque o Brasil inteiro está ligando. Isso aqui não vende na farmácia, isso aqui não tem no Mercado Livre. Não. Isso aqui é só no telefone, e eu vou dar o telefone agora da Lírios, que é o telefone que vai vender direto para você. É o produto, cara, que produz direto para o consumidor. 0800-787-9999. Já liga já, porque às vezes está ocupado, porque muita gente quer aproveitar. É preço de funcionário.
Isso, preço de custo. É para tirar os custos de produção, né, Emílio? Se fizer sentido para a audiência, vou comprar novamente, aí faz o segundo pedido, o terceiro. Tem gente que já está até recomprando. Porque, sem dúvida, duas,
tem recorrência três... que funciona, né?
Funciona. Cada 10 pessoas que compra, 10 volta a comprar, porque, de fato, ele melhora muito a saúde, né, Daniel? Em vários aspectos. Olha só, quando a gente fala do magnésio, é importante, ele está associado a mais de 300 indicações para o nosso corpo. Então, nós vamos falar do magnésio para cuidar, por exemplo, das suas articulações. O magnésio, ele preserva o líquido sinovial que reveste a cartilagem. Então, você pega ali, por exemplo, seu joelho, Daniel.
Certo, joelho velho.
Tem a nossa cartilagem ali, tem esse líquido. O seu corpo vai ressecando, você vai envelhecendo, você vai perdendo esse líquido sinovial. Aí fica aquele atrito de osso com osso. Por isso que o corpo estrala. Então, o magnésio, ele estimula a produção desse líquido sinovial, melhora a sua mobilidade também, ele vai ajudar na manutenção da massa magra, até porque ele é o fio condutor. A gente sempre fala aqui, né, Emílio, da importância que ele tem com as vitaminas, com os sais minerais. É ele que vai trabalhar diretamente, por exemplo, aumentando a sua imunidade,
legal,
fortalecendo seus ossos, ajudando nessa manutenção da massa magra, força muscular.
Melhora.
E uma coisa muito legal é que você vai usar o magnésio todos os dias, são duas cápsulas por dia.
Muito simples.
Muito simples. E aqui são 5 magnésios numa única cápsula.
Isso foi uma grande sacada de vocês, né? Porque a turma não sabe, às vezes, qual é o magnésio que serve para cada coisa, não é,
é
isso?
Normalmente, às vezes, a pessoa está com uma enxaqueca, ela toma um magnésio para dor nas pernas,
perfeito,
por exemplo, né? Para as articulações.
São às 5 vezes, tipos.
São 5 tipos. Aqui a gente colocou os principais magnésios, né? Você sabe que são vários, a gente fala só de 5, mas tem vários magnésios. E esses são os principais para cuidar da saúde. Então, por exemplo, eu falei das articulações, quem tem ali reumatismo, quem tem muita dor muscular, ele é fantástico. Aí nós temos o magnésio, por exemplo, que cuida da saúde mental. Então ele vai evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Então tudo isso vai melhorar a questão cognitiva. Então o magnésio é fantástico até para prevenir demências na terceira idade. E Daniel, eu estava lendo um estudo, ele estava mostrando, por exemplo, que pessoas que sofrem com insônia. Antigamente, não sei se você lembra daquele tempo, a gente acompanha televisão há muito tempo, as pessoas eram meio glamour, as pessoas levava pro lado do glamour, que dormia pouco. Você lembra?
Sim,
durmo só 4 horas, durmo só 3 horas. E hoje os estudos apontam que uma pessoa que dorme pouco, ela tem uma grande tendência a ser obesa,
olha isso,
pressão arterial elevada, diabetes. É um monte de
problema. A importância do sono.
A importância do sono. E de uma maneira natural, porque isso é uma coisa natural do ser humano dormir.
Total,
um suplemento. Só que às vezes o corpo está num certo desequilíbrio e a pessoa tem um pouco de dificuldade para dormir. Então, o que o magnésio faz? Ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para que naturalmente você possa ter uma noite de sono completa. Porque tem gente que até toma alguns remédios para dormir, só que fica dopado o dia todo.
É tarja preta, né? Tem ressaca de remédio, toma um remédio para o outro. Isso aqui é um suplemento natural, pessoal.
Isso, é um suplemento natural, ele vai equilibrar a sua saúde e justamente para você dormir bem, ter energia, ter disposição, melhorar também o seu corpo como um todo. A gente fala da questão da pressão alta também, que é importante, o magnésio é muito indicado, tem vários livros, Emílio, que fala justamente da importância do magnésio para veia, artéria, melhorar a circulação sanguínea.
O maestro do corpo,
é o magnésio. É o magnésio, ele é importante. Todo mundo, você você em casa, você que está nos acompanhando, toda a bancada aqui, tem magnésio no seu organismo.
Isso
mas
aí.
Muitas vezes, por uma alimentação desbalanceada, isso acaba faltando esse mineral no seu corpo. Bom, e aí gera esse certo desequilíbrio e esses sintomas que a gente fala aqui.
E é o seguinte, o exame, porque diz que 70%, saiu a pesquisa agora, muita eu estava lendo,
sim.
Diz que 70% das pessoas têm deficiência de magnésio.
Sim. E não sabe.
E o exame...
É caro e é difícil
e
também.
É difícil, é um exame sofisticado para saber. Por isso que médico já está, o médico, automaticamente você vai lá e ele fala, se você tiver alguma coisa, ele já indica
sim,
o magnésio.
Por exemplo, câimbra, Emílio, o médico indica na hora o magnésio.
E esse aqui, a sacada desse da Lírios é o seguinte, ele tem 5 tipos de magnésio, ou seja, para você ficar com o coração forte, o músculo forte, para você dormir bem, para você ficar tranquilo, porque esse é o tipo de magnésio específico para essas funções, que são as funções mais importantes.
Mais importantes,
Isso que está na fórmula dele.
Porque tudo gera um desequilíbrio, né, Emílio? Quando você fala em tudo, por exemplo, o cara que não dorme bem, o corpo não libera serotonina, por
exemplo.
Ferra
geral.
Aí o cara já fica irritado.
Mau humor, cansaço, nervoso.
Aí já atrapalhou o mau humor, aí já vem o cortisol. Então, por isso que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma engrenagem completa e o magnésio é fantástico para isso, Emílio.
Então, me faz uma promoção espetacular agora para a nossa audiência.
Já falo
que tem 2 mil... Tem 2 mil... No estoque.
2 mil no estoque. Você vai ligar agora, qualquer lugar do Brasil, liga agora mesmo, 0800-787-9999. Essa promoção, gente, é só para quem ligar. Tem um QR Code na tela, mas não vale para quem apontar o celular. É só para quem ligar agora, 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte, você vai levar o seu magnésio apenas pagando 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica.
20% do valor.
Só 20% do valor do produto. E ainda vai ganhar a nossa creatina. É fantástica, não tem adição de açúcar.
Mastigável.
E eu vou mandar essa cafeteira maravilhosa para você tomar o seu café. Essa portátil, Emílio.
É isso aí. 0800-787-9999. Esse é o magnésio 5.0 da Lírios.
Uou!
Dito isso, eu vou fazer um break.
Vai?
Exatamente.
Então passa.
Faça-me o break, por gentileza, meu querido Reginaldinho.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Jovem Pan. Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. E receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Ligada em você.
95,9.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias. A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Esta é a Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento RR Carvalho Soluções Financeiras. Ecolore Comunicação Visual. Carnes IP. Rubro Calçados e Artigos Esportivos. Cravo e Canela. Colégio Externato. Honorato Supermercados, Pop Mix, Center Med e Grupo Connect. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
Jovem Pan. Jovem Pan. ZYM. 94,9 24 horas no ar. Jovem Pan, São João da Boa Vista.
E volta. Voltamos. O pânico voltou.
De volta!
No programa de hoje,
Adriano Dolfo!
Adriano Dolfo aqui com a gente, batendo um papo hoje, e ele tá lançando o livro. O livro saiu agora, né? Tá aqui, ó.
Tá aqui, Emílio.
Eu tava vendo o mês de fevereiro, aí eu tava acompanhando você aí.
Esse é pra você,
oh, muito obrigado, muito obrigado. Aí eu tava acompanhando aqui São duas histórias, né, muito impactantes, né? De São Paulo e que aconteceram no mês de fevereiro.
Na verdade, Emílio, são três. Tem a história também do edifício Grande Avenida, né? Que abriga a torre da TV Record.
Sim.
Foi o palco de dois incêndios, dois grandes incêndios em 69 e outro em 81. E entre eles, do edifício Andraus em 72 e do edifício Joelma em 74.
Quanto tempo você levou para fazer essa pesquisa aqui?
15 anos, Emílio.
Caramba, 15 anos.
Foi em paralelo, eu trabalhava na TV Gazeta. Eu trabalhei até 2019. Quando eu saí da TV Gazeta, eu trabalhava no Departamento de Esportes. Aí eu finalizei toda a questão da pesquisa, eu continuei a escrita e aí eu pude apurar, finalizar toda a questão de checagem. Né?
Muito bem. A Jovem Pan tem uma história, né? Com a história, a prestação de serviço, ela começou. Não foi a cobertura, foi a prestação de serviço.
Sim.
Era pedir. Inclusive tem no arquivo da Jovem Pan, tem muita coisa. Eu não sei se esse arquivo ele é disponível aí para as pessoas, mas tem muita coisa do Milton Parron transmitindo, né? Uma equipe fantástica que a Jovem Pan tinha na época, né?
Exatamente. A primeira emissora de TV a chegar foi a TV Gazeta, que transmitiu o incêndio ao vivo. Agora de rádio, foi a Rede Jovem Pan, com Milton Parron e o operador de áudio Natal Baldini.
O Baldini.
Eles estavam em outra cobertura.
Uhum.
E por um acaso, né, um encontro ali nessa tragédia, o Parron acabou descrevendo, narrando toda a tragédia e foi fundamental, importantíssima a participação dele para primeiro descrever a tragédia, auxiliar o Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio com informações do que ele observava e por fim os ouvintes da Rádio Jovem Pan fornecendo informações, aqueles ouvintes que estavam próximo à tragédia, fornecendo informações ao Corpo de Bombeiros de pessoas que estavam em determinados andares e precisavam de salvamento e de focos de incêndio que voltavam a ficar de maneira mais forte na operação de rescaldo para fim de debelar o incêndio do edifício João.
Foi terrível, né? Foi muito terrível. E mudou também muita coisa na engenharia, né? O que mudou depois desse...
Mudou na legislação, na concepção também da brigada de incêndio, da prevenção, né? Acho que foi muito importante a questão da prevenção. 2 anos antes do incêndio do Andraus, Emílio, as autoridades prometeram uma grande reforma no Código de Obras. Era um Código de Obras de 1934. E, de fato, nada aconteceu, Emílio. Foram reuniões, sessões na Câmara, projetos que foram apresentados, comissões, e precisou, infelizmente, acontecer a tragédia do edifício Joelma para que, em uma semana, o então prefeito Miguel Calassuono realizasse o decreto 10.878, que aí sim reformulava todo o Código de Obras, tinha concepção da brigada de incêndio, de equipamentos modernos, de equipamentos com qualidade superior. No incêndio do edifício Joelma, eram equipamentos, fios elétricos de segunda mão, que foram fundamentais para a propagação do incêndio, claro, negligência, omissão, imperícia, funcionários que não tinham a qualificação técnica para executar a função de eletricista, por exemplo. E aí sim, uma semana depois do incêndio, Miguel Calassuono se reuniu com autoridades do Corpo de Bombeiros, da Câmara Municipal, e o decreto 10.878 foi aprovado.
É sempre assim no Brasil, né?
Na época teve algum culpado, alguém foi preso de decorrência, ou foi por conta, foi o acaso, alguma coisa aconteceu nesse sentido, criminal?
Teve o processo criminal. Ele foi um longo processo criminal, porque foram arroladas primeiro 6 pessoas como réus, né? 2 eletricistas do grupo Crefsul, o Joelma era ocupado por um banco de investimentos do Rio Grande do Sul, 3 funcionários de uma empresa de ar-condicionado e o gerente geral de instalações do grupo Crefsul. Na verdade, toda a tragédia, ela tem um caminho, um andamento, né? Uma cadeia de eventos para culminar nessa questão. Então foram, primeiro, a empresa de ar-condicionado, que executou instalações precárias. Segundo, fios elétricos de baixa qualidade. E no dia do incêndio, foi uma das histórias...
Muito calor, né?
Muito calor também. Muitos aparelhos de ar-condicionado em funcionamento. E o prédio, ele tinha constantes quedas de energia. Aparelhos da antiga máquina de fotocópia, né, de xerox, que eram chamados, caíam, as luminárias, caiu a energia, isso chamava a atenção dos funcionários. E a todo momento os eletricistas eram chamados para realizar uma troca na chave de 15 amperes.
Caiu o disjuntor, né? O famoso disjuntor caiu.
A chave de 15 amperes não suportava o volume de energia que era solicitado em relação aos aparelhos de ar-condicionado. E no dia do incêndio, Emílio, uma situação estarrecedora. Os funcionários, os eletricistas do grupo Crefsul, eles foram realizar a troca dessa chave de 15 amperes por uma de 30. No caminho até o almoxarifado, um dos eletricistas teve a brilhante ideia de fazer a ligação de 5 aparelhos de ar-condicionado direto no quadro de luz.
Ah, boa.
O que aconteceu? Os fios derreteram. Havia um forro de madeira com um antigo Eucatex, né? E daí o resto é história. O prédio foi consumido, o 12º andar foi consumido, e daí a chama teve propagação vertical, tanto por fora do prédio como por dentro, pela escada de incêndio, que não tinha o isolamento necessário.
Entendi, que é a famosa porta corta-fogo.
Exatamente.
O fuzil tá lá no... Cadê o Fufu? O fuzil tá lá no Andraus? No Joelma, Fufu? Mostra o Joelma aí pra gente, Joelma. Fufu. Hoje.
Mas enquanto o Niltinho mostra, mais de 180 vítimas fatais, mais de 300 feridos. Esse é o edifício Joelma, hoje, que na década de 70, como vocês estão falando, infelizmente foi um marco triste com um incêndio estratosférico. Aí esse é o Joelma hoje, Emilhão.
Que coisa, meu.
É isso aí, Fufu.
Boa, tá bom.
Olha, vocês estão vendo o edifício Joelma. O Joelma fica onde? Fica em...
No centro.
Não, na Praça da Bandeira.
Na Praça da Bandeira.
Mudou o nome do edifício.
Hoje é edifício Praça da Bandeira.
Edifício Praça da Bandeira.
Não é mais Joelma pela tragédia.
Vai lá pro Andraus, ô Fufu.
Vai pro Andraus que dá tempo.
Dá tempo. É do lado.
Na Praça da República, o Andraus. Você sabe...
Olha lá, ele fica bravo. Ele fica. É um repórter que não gosta de estar no...
Vai com carro de bombeiros.
E ele não gosta. É, ele não gosta de estar no...
Trabalhar.
Entendeu?
Aí, vamos. Ó, o taxista vai levar nós. Olha.
É isso aí.
Vamos
mostrar.
Vendo,
grande Luiz.
Vida.
O que você descobriu? Porque você fez uma investigação, né? O que você descobriu que a gente não ficou sabendo na época? Que tá aqui no... O livro é muito legal, gente. Ó, tá à venda. Fevereiro em Chamas. Você pode comprar aí nas... na livraria digital, está à venda. Você procura ou por Adriano Dolfi ou Fevereiro em Chama, você vai receber aí na sua casa.
Perfeito. São muitos pontos, Emílio. Acho que o primeiro, fundamental, foi uma pesquisa que eu desenvolvi em relação às 13 vítimas não identificadas.
Do elevador?
Do elevador. Que me chamou muito a atenção essa história do elevador e das 13 vítimas. Então, iniciei a pesquisa primeiro com o elevador. Descobri que 3 dos 4 elevadores funcionaram até o momento do incêndio. Estavam estacionados no TR1, no 20º andar. E no laudo de perícia, inclusive eu tenho aqui, depois eu trouxe aqui de curiosidade para te mostrar, não tem nenhum apontamento em relação a vítimas nesse elevador que ficou estacionado no 20º andar. Segundo ponto, o laudo de necrópsia de cada uma dessas 13 vítimas não identificadas. São causas de morte diversas. Claro que tem pessoas carbonizadas, sim, mas corpos que foram encontrados em diferentes locais. Alguns deles na calçada de pessoas que saltaram, caramba. Outros no fundo do Joelma, que ele tem 8 andares de garagem, e nos fundos tem o último pavimento da garagem. Então as pessoas pularam nos fundos do Joelma e acabaram caindo na garagem. Corpos encontrados em andares que desabaram. Então, muitas das pessoas dessas 13 que faleceram tem causa da morte,
traumatismo, diversos, né?
Traumatismo craniano, corpos que inclusive estavam desmembrados. E dessas 13, muito se falou que elas foram sepultadas no mesmo dia. Isso não aconteceu. Elas foram sepultadas, primeiro 7 corpos no início de fevereiro e depois 6 corpos somente no início de março. Então eram corpos que estavam à espera de identificação. Na época não existia, obviamente, a questão do DNA. Então era feito exclusivamente com os dentistas do grupo CREF-SU, que tentavam a identificação por arcada dentária, por exames realizados anteriormente. Muitos desses corpos não tinham a arcada dentária intacta. Muitos utilizavam próteses dentárias que acabaram derretendo com um volume de incêndio que chegou a 1000 graus Celsius.
Cara, mas só para contextualizar também, me parece que essas 13, por isso que é curioso, elas falam, segundo um, é um mito, não sei se é verdade, que elas morreram abraçadas dentro do elevador. E tem muita coisa que a gente fala de sobrenatural, de sentir presenças, crianças. Tem isso também?
Tem. Eram de 4 a 5 corpos que... De mulheres, de moças, muitos jovens, viu, Emílio? Muitos jovens no primeiro emprego, pessoas com 20, 16 anos, 24 anos. Tem a descrição de 4 ou 5 corpos que foram encontrados, de moças que foram encontrados abraçados. Mas a questão de 13 corpos carbonizados no elevador, isso realmente nunca existiu.
Não aconteceu. E informação...
Isso é mito, lenda.
Foi uma lenda que foi levada adiante. Especialmente nos anos 80, 90 e 2006, quando teve aquele famoso Linha Direta da Rede Globo.
Ah, como é que foi esse Linha Direta que eu não...
O Linha Direta da Rede Globo, ele trouxe o depoimento de um zelador do cemitério de Vila Alpina. Lá tem uma quadra, a quadra A54, onde estão essas 13 vítimas não identificadas, né? E ele trouxe o relato de que ele ouvia vozes, de que ele ouvia gritos, sussurros vindos dessa quadra. E que a solução encontrada por ele foi jogar água em cada uma dessas lápides que estavam nessa quadra e os gritos e sussurros paravam. Aí essa história foi levada adiante.
História boa, né?
Essa história foi levada adiante. E nos anos 80 para 90, iniciou-se ali uma mistura de religiosidade, de religiões de matriz africana, de católicos, de espíritas, em busca de bênção, em busca de curas e de pedidos diversos, orando por essas 13 vítimas, levando um pedaço de pão, levando um copo de água, levando uma placa, né, com uma solicitação do que eles estavam pedindo, e muitas alegações de que essas pessoas tinham sucesso nesse pedido. Daí em diante, essa história se proliferou e Vila Alpina tornou-se um local
de veneração
popular.
E até hoje não são identificados. Mas por que a família não reclamou? Porque normalmente, será que não tinha família? Estranho, né?
Tem, Emílio. Essa é outra parte da investigação.
Você descobriu
isso? Eu levantei 10 nomes.
Tá tudo no livro, hein?
Tá tudo no
livro. Vamos contar. Acho melhor não contar, né? Melhor ler.
Então
vamos fazer o seguinte.
Aí,
ler
o livro. Ler, né?
Não, eu acho. O que você acha?
Claro, vamos ler.
Acho que a galera tem que ler.
Tem que ler. Tá à venda já, gente. Então você tem muita descoberta a respeito desses dois desastres, né, que a gente teve em São Paulo até hoje. É uma tragédia. E até hoje a gente... Tem pergunta?
Tem. Ô, Adriano, qual que você comparando os dois, o que eles têm de similaridade?
Ah, o volume de fogo, primeiro ponto. O do Andraus teve um volume de fogo muito maior em relação ao incêndio do edifício Joelma. Era uma verdadeira língua de fogo que, inclusive, cruzou a Avenida São João e atingiu prédios em frente ao edifício Andraus. Foi um volume de fogo impressionante. E uma coincidência triste, né? Porque as pessoas no Joelma imaginavam que o salvamento se daria pelo terraço, o que não aconteceu. No Andraus, o salvamento foi...
Foi pelo terraço.
Porque os helicópteros conseguiam pousar no edifício Andraus. Ali havia um heliponto, bem verdade que desativado, mas que foi fundamental para que mais de 200 pessoas se salvassem pelo terraço. E no Joelma eram telhas, inclusive telhas de amianto, Emílio. Telhas que eram que emitiam um gás tóxico. Uhum. Muitas pessoas morreram por asfixia mecânica no topo do Joelma. Mas mesmo assim, alguns helicópteros, só depois que terminou o incêndio, cerca de 60 pessoas conseguiram ser resgatadas pelo helicóptero com vida.
Sempre no Brasil tem corrupção. E eu quero saber se teve algum desvio dos bombeiros também. Me parece que investigou isso no livro.
Tem relatos de problemas no Corpo de Bombeiros, não no Corpo de Bombeiros em si, nas verbas que deveriam ser destinadas ao Corpo de Bombeiros. E isso tem relatos dos comandantes do Corpo de Bombeiros à época, no incêndio do edifício Joelma, por exemplo, o coronel Jonas Flores Ribeiro, ele dá um depoimento muito importante a um grande amigo, o Glauber Magalhães, no documentário do Glauber, Joelma Lembranças que Ardem, citando exatamente essa questão das verbas que não chegavam ao Corpo de Bombeiros. E por que não chegavam? Porque na época o Corpo de Bombeiros ele era um órgão ligado à Polícia Militar. As verbas que deveriam chegar ao Corpo de Bombeiros iam, segundo o coronel Jonas Flores Ribeiro, para a Polícia Militar. E no incêndio do Grande Avenida também, em 1981, o coronel Alcione Pinheiro, que era o chefe do Corpo de Bombeiros à época, ele relatava que as verbas eram insuficientes para atender toda a corporação, a demanda de crescimento da cidade de São Paulo e a demanda dos incêndios, enfim, de toda a corporação, carros, equipamento, pessoal, treinamento, era infinitamente superior ao que chegava ao Corpo de Bombeiros. Mas, obviamente, que tem uma questão também aí que é importante citar, você tocou nesse assunto de corrupção, a questão de fiscalização. Uhum. Fiscalização, o poder público falhou. E isso eu coloco claramente aqui no livro. Claro, os incêndios tiveram pessoas com responsabilidade em perícia, negligência, sim, mas então, o poder público falhou, Emílio, falhou na fiscalização.
Então, mas você veja só, o que aconteceu também agora na Suíça foi exatamente a mesma coisa, né? Exatamente. Porque há 5 anos não tinha um laudo. Exato. Ainda a dona do estabelecimento. O que aconteceu agora? Acho que vocês acompanharam o Réveillon, que também morreu jovem. Terrível, né? Foi a mesma coisa da Boate Kiss. Foi negligência também, né? Eu acho que a maioria é justamente isso, né?
Exatamente. É isso que eu sempre, nas palestras que eu vou nas empresas, faculdades de comunicação para falar também de jornalismo. Claro, tem perícia e negligência, mas o poder público falha. Em Londres, tem um exemplo clássico, tem até um documentário muito bom, Grenfell Tower. Uma torre que foi consumida pelo fogo por conta do quê? De um espelhamento de material para embelezar o prédio, uma região que era tida como decadente, eles queriam melhorar a região. Era um material inflamável.
Muito inflamável, né? Não era pouco inflamável.
O prédio foi uma verdadeira caixa de fósforo que pegou fogo palitinho por palitinho. E aí um erro também da corporação, o Corpo de Bombeiros de Londres, que a orientação era não saia do seu apartamento para tentar se salvar. O Corpo de Bombeiros vai chegar até você. Se a noção de uma brigada de incêndio, se a noção de evacuação fosse corretamente levada até essas pessoas, muitas delas teriam se salvado. Infelizmente, muitas pessoas morreram queimadas, carbonizadas dentro do seu apartamento.
Ô Adriano, uma outra questão também que depois de um certo tempo foi muito levantada e a galera comentou sobre, que é a questão de atentados, né? Na sua pesquisa, você chegou a levantar algum ponto que falou assim, olha, pode ser que tenha sido mesmo ou pode ser que foi realmente só um...
Regime militar. Sim, eu destrinchei alguns arquivos da ditadura militar, do arquivo público, tive acesso e todos os 3 incêndios do livro foram investigados como atentado subversivo. No do Joelma, no do Andraus e no do Grande Avenida, não foi nada levantado em relação a isso, mas no do Joelma, no dia anterior ao incêndio, no dia 31 de janeiro, uma telefonista da Telesp recebeu uma ligação telefônica de que iria acontecer uma explosão em um edifício no centro da cidade. E ela explicou, a pessoa do outro lado da linha falou que era num prédio, se você caminhasse do viaduto do chá para tal direção, ela desmaiou. Quando ela chegou para trabalhar, a Telesp ficava na rua 7 de Abril, bem próximo ao Joelma, né? Quando ela chegou, ela desmaiou. Ela desmaiou e ela foi levada até o Hospital das Clínicas. E lá, ela contou essa história para os médicos. E o delegado do 14º Distrito Policial estava no Hospital das Clínicas. E ele resolveu tomar o depoimento dessa funcionária da Telesp. Ela foi conduzida até a delegacia. Posteriormente, conduzida até o DOPS. Lá, ela prestou depoimento para Sérgio Paranhos Fleury. E aqui no livro tem acesso a todo o depoimento dessa funcionária da Telesp. Inclusive, tem uma fotocópia do depoimento dela com...
Caramba!
Escrito à mão por um escrivão do 14º Distrito Policial. Uhum. E ela relatando toda essa questão. E, por outro lado, um perito do Instituto de Polícia Técnica, no momento do incêndio, ele estava na rua Adolfo... Esqueci o nome da rua. Tem uma rua do outro lado do Joelma que chama Adolfo, esqueci a continuação do nome. Mas, enfim, ele estava no momento do incêndio.
Uhum.
E ele fotografou, ele tinha uma câmera fotográfica, ele fotografou toda a sequência, toda a cadeia de eventos do início do incêndio do edifício Joelma. E ele notou a coloração das chamas como sugestiva para que pudesse ser um atentado subversivo com algum coquetel molotov,
um explosivo,
com algum explosivo,
tipo,
com algum líquido
inflamado. Mas não chegou a essa conclusão, né?
Aí, todo o material depois do incêndio...
Está no livro.
Está no livro.
Aliás, o livro, gente, é todo ilustrado, ó. É impactante mesmo, é muito legal. Pô, belo trabalho, viu?
Por 15 anos.
Um trabalho muito bacana. Não é brincadeira, né, você... Você pesquisa. Você teve muita dificuldade, porque a gente vivia uma época de ditadura, né? A documentação era sempre muito sigilosa e tudo. Você teve dificuldade de chegar a isso ou não?
Não, assim, alguns pedidos iniciais, né, de abertura do arquivo público, dos processos criminais, por conta da burocracia, acho que natural. Dificuldade, impedimento, alguma tentativa de cercear trabalho como jornalista, isso não aconteceu. Inclusive, O Corpo de Bombeiros, na época o Major Palumbo, era o diretor de comunicação do Corpo de Bombeiros, ele cedeu todo o arquivo do Corpo de Bombeiros, fantástico. Olá. Mandar um abraço para o Palumbo.
Sim, que, gente finíssima.
Um cara que colaborou muito com o meu trabalho, Emílio.
Muito bom.
Ô, Adriano, sabe o que eu queria saber? Pô, a gente não calcula risco, como você falou, no Brasil, né? Tem Brumadinho, sempre acontece aí uma tragédia. Parece que é um ar-condicionado, como se é um problema elétrico.
Os dois foi esse problema elétrico?
O de Joelma foi ar-condicionado.
O do Andraus foi um fator muito peculiar, Emílio. Depois vamos chegar lá.
Tá.
Vamos lá. Mas eu queria saber o seguinte, o que causa incêndio para a gente, para pelo menos se proteger agora, que eu sei que muita coisa mudou de lá para cá?
Eu acho que, primeiro, é importante você ter a noção da prevenção. Isso é fundamental. E, infelizmente, né, muitos prédios, especialmente os residenciais, não têm essa noção da brigada de incêndio, da prevenção, do cuidado que você deve ter em uma situação de incêndio, que é o treinamento. Você fazer o treinamento dos moradores, dos funcionários, para evacuação, aquele funcionário que também vai estar atento, ou um morador, para o primeiro combate, que tem a noção do que deve ser feito em relação a equipamento elétrico, se é material, por exemplo, de madeira, um material de outro tipo de combustão, qual extintor se utilizar.
Tem um cara que manja no prédio.
Tem que ter.
Então, agora me fala uma coisa, por exemplo, que nem hoje em dia, São Paulo agora também estão fazendo esses super arranha-céus, né? Que é um prédio que tem moderno, 60 andares e tal. Esses prédios, eles precisam ter uma brigada interna, porque a escada do... essa Magirus, que acho que na época era Magirus, nem sei que chama hoje em dia, ela chega até um determinado andar, né? Como é que é hoje em dia a legislação desses super prédios? Tem um aí em São Paulo que tem até em...
É tudo automação.
Não, eu sei, mas como é que funciona hoje em dia?
Eles têm hoje uma noção diferente quanto a arquitetura, a parte estética, o que você observa de fora do prédio. Então, geralmente é difícil você ver hoje uma construção que tenha uma janela basculante, que vá abrir. Hoje é tudo isolado, para justamente evitar o quê? A propagação vertical. Uma outra ideia, isso foi logo também depois do edifício do incêndio do edifício Grande Avenida. Sobreloja. Eles pedem que evite a concepção de uma sobreloja, que a construção fique mais ao fundo, porque isso realmente dificulta muito a entrada da escada Magirus. E claro, né, Emílio, acho que tem também a questão dos materiais que são utilizados, né? Citei aqui o Grenfell Tower, materiais que não tenham a questão da que possam propagar esse incêndio, que isso é muito perigoso, né? A estética tem que vir depois. Primeiro, a concepção do material. O que você vai utilizar nesse prédio? Claro, a qualidade de fios elétricos, a localização de extintores de incêndio, dos hidrantes, tem que estar tudo funcionando. Cita aqui o Joelma.
Tinha duas caixas, tem que resolver rápido, né?
O Joelma tinha duas caixas d'água, Emílio. 40 mil litros. O registro geral estava fechado, é estarrecedor.
Caramba.
Isso é responsabilidade de quem locou o prédio, no caso, o Grupo Crefisul, e um dos réus, o Kirill Petrov, que foi, inclusive, condenado a 3 anos de prisão.
O fuzil agora, olha só, tá chovendo, Fufu? Fuzil agora com o seu guarda-chuva JP, tá lindo. Está lá. Mostre pra gente agora
embaixo do Andraus.
O edifício Andraus, que também está aqui Andraus. No livro Fevereiro em Chamas. Olha aí o Andraus. É um belo edifício, né? É um belo 16 edifício.
16 vítimas fatais.
O Joelma teve mais vítimas, né?
181.
Nossa, e o Andraus?
16.
16 vítimas. Mas o incêndio do Andraus foi muito mais impactante, né? Foi impactante.
Até pelas
olha as imagens aí. Exato. Quem está em tela, né? Quem está em tela, muita gente não viveu essa época, isso, né? Porque isso aí foi nos anos 70.
Exato, 72. E duas pontes de salvamento, Emílio. Primeiro, pelo alto, os helicópteros, né? Mais de 15 helicópteros foram levados até lá para participar do salvamento. Segundo, o edifício ao lado. Até foi mostrado ali o edifício Palladium. Foi feita uma ponte de salvação com escadas improvisadas.
Cerca
de 20 pessoas, Emílio, saíram para aquela lateral do edifício Andraus, junto ao edifício Palladium, numa arriscada manobra de emergência do Corpo de Bombeiros.
Qual foi a causa do incêndio do Andraus?
Isso gerou muita discussão à época. Foram 3 laudos de perícia técnica, porque um laudo apontou empresas multinacionais que estavam no prédio como as responsáveis pelo incêndio por conta de superaquecimento de fios. Duvidaram dessa versão, peritos independentes realizaram outro laudo e aí notaram que na caixa de saída, na marquise do prédio, lá ficava a loja Spirani, né? Era uma loja de departamento.
Isso.
Que ali teria resultado o incêndio por superaquecimento do quadro de passagem dos fios. Mas não, o terceiro laudo foi feito e aí foi determinado que, com o auxílio de testemunhas, que cartazes de publicidade estocados na marquise do prédio de maneira irregular, de maneira irresponsável, juntamente com funcionários que atiravam bitucas de cigarro, causaram o início do incêndio. A propagação do incêndio foi vertical, era uma tarde em que estava tendo muito vento em São Paulo. Imediatamente o fogo atingiu esses fios, cortinas, materiais das lojas Pirani que eram extremamente inflamáveis, roupas, madeira, né, toda aquela questão de mobiliário. E aí o resto é história, né, menino? Infelizmente o prédio foi inteiramente consumido pelo fogo.
Muito bacana. Parabéns.
Belo trabalho.
Muito legal. Olha, eu indico para você aqui, ó, esse livro conta a história realmente do Fevereiro em Chamas. Eu fiz questão de trazer o Adriano aqui, porque é muito bacana esse trabalho que ele fez durante 15 anos e é uma oportunidade de você conhecer aí o que está por trás dessas tragédias.
Inclusive, Emiliano, citando também, o livro tem a participação, aspas, do Paulo Machado de Carvalho.
Oh, que chique,
porque,
hein?
Porque no incêndio do Grande Avenida, na torre da TV Record, que ficava no Grande Avenida, havia preocupação com os funcionários da TV Record, que trabalhavam no local. Tinha transmissor, tinha latas de tinner que iriam ser utilizadas em uma reforma do edifício. E o caso mais estarrecedor, o Joelma foi estarrecedor, Andraus estarrecedor, mas o Grande Avenida foi o prédio que pegou fogo 2 vezes. E de 69, o primeiro incêndio que consumiu o prédio, para o segundo, que foi num sábado de carnaval, havia previsão de uma reforma que jamais foi executada e que foi fiscalizada pela prefeitura como executada.
Caramba.
E as pessoas morreram, a maioria, na escada de incêndio, que deveria ser o local de salvamento delas, onde elas iriam encontrar a salvação, foi onde elas acabaram morrendo, que virou uma verdadeira chaminé de materiais tóxicos.
Caramba. Muito louco. Muito bem. Pô, obrigado pela sua participação, Adriano.
Eu que agradeço, Emílio.
Muito legal. Obrigado. Tá aqui o livro para vocês. Aqui, ó. Tem até uma dedicatória. Muito obrigado. Eu indico para você, então, Fevereiro em Chamas. Boa. Aí, ó, tem o Adriano Dolph, se você quiser seguir, é @ Adriano Dolph, é D-O-L-P-H, Adriano Dolph, e o @ também do livro é Fevereiro em Chamas. Obrigado, Adriano, parabéns.
Obrigado, pelo
trabalho.
Prazer estar aqui.
Muito legal. Ei, você aí que tá me assistindo, tá chegando o sorteio especial de Dia das Mães do Hipercap. E olha só o tamanho do prêmio, R$1 milhão. É isso mesmo, é isso que você ouviu, porque o Hipercap é igual coração de mãe, cabe em sonhos da família inteira. E agora cabe também R$1 milhão na conta. E vamos combinar, né? Vamos combinar uma coisa, mãe não merece presentinho michuruca não, mãe merece presentão, merece dinheiro para realizar tudo quanto é sonho, trocar de carro, reformar a casa, viajar, abrir negócio, ajudar todo mundo, porque mãe sempre ajuda todo mundo primeiro. Olha aí, no total são 1.300.000 em prêmios. Roda o VT, vamos lá.
Você tá comprando meu presentinho?
Presentinho, mãe? Você não merece, é R$1 milhão.
Eu sei que eu mereço, mas onde é que você vai arrumar R$1 milhão? Com o Hipercap você pode.
Tem R$1 milhão no sorteio principal.
Ao todo, R$1.300.000 em prêmios. O Hipercap é igual a coração de mãe.
Cabe em sonhos da família toda, compre agora.
Amor de mãe merece R$1 milhão.
Com o Hipercap você pode.
Agora me responde aí, você vai mesmo deixar passar a chance de transformar esse Dia das Mães no maior da história? Então faz o seguinte, aponte a câmera pro QR Code, tá aí na tela. Entra no site, baixa o aplicativo, corre no ponto de venda ou nas agências dos Correios e garanta já o seu. O sorteio é domingo, Dia das Mães, às 15h30, com transmissão ao vivo. Vai que esse R$1 milhão aí, pra justamente ele vai pra sua família. Ou melhor, no colo da sua mamãe. Acredite, com o Hipercap, você pode.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Fim de mês imbatível, pague menos. 3 dias de ofertas especiais para economizar. Confira: leite Italac R$4,99, arroz Raros R$13,99, colchão mole ou fraldinha R$37,99 o quilo. Kit Coca-Cola e Fanta Laranja nesta promoção, cada unidade sai por R$7,99. Cerveja Skol nesta promoção, cada unidade sai por R$2,79. E aproveite também nossas ofertas especiais para o Dia das Mães. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Beba com moderação.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A melhor rádio.
Jovem.
Você que treina sabe, suplementação de qualidade faz toda a diferença. Na Empório do Corpo, você encontra as melhores marcas de suplementos com preço justo e variedade incrível. Whey, creatina, pré-treinos e muito mais para sua performance render de verdade. Passe agora mesmo na nossa loja, Rua Saldanha Marinho, 505 Centro, ou nos chame no WhatsApp, 19 98908 4146. Empório do Corpo, sua loja de nutrição esportiva.
A melhor música.
música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Todo domingo aqui na Número 1 do Brasil. As mais pedidas da programação. Hit Parade Brasil.